O que o senhor acha de Getúlio Vargas como político e até como pessoa?
Isso, foi um grande estadista da época, uma pessoa que teve uma visão numa construção dentro de uma sociedade onde ele tinha alguns pontos bem fortes, principalmente a valorização do trabalhador brasileiro. Eu vejo que o principal vértice do seu trabalho era em defesa, né, do trabalhismo, de valorização e dar qualidade de trabalho àquelas pessoas que desempenhavam funções das mais diversas. Tanto é que o próprio salário mínimo, né, o salário que as pessoas recebiam, partiu a partir da época de Getúlio Vargas.
A questão do seu partido segue alguma diretriz da questão lá do lado passado que Getúlio acreditava? O seu partido segue, sim, o senhor segue alguma coisa?
Eu acho que todos os partidos, e aí inclui o Democratas, né, tem uma visão trabalhista, né? A sociedade, os partidos políticos, eles têm como vértice, como fundamento, né, é uma qualidade de trabalho para todos os servidores, com todo um apoio social, no que diz respeito à saúde, a respeito à educação, todos os vértices, né, segurança pública, tudo já traz, né, e iniciou, poderíamos dizer assim, nessa transformação que começou na época de Getúlio Vargas. E, claro, que algumas diretrizes, algumas formas diferentes, né? Nós, democrata, nós temos uma visão não tão paternalista. Eu acho que a sociedade ela pode construir, né, sem ter aquele paternalismo. Eu sou do princípio que não se dá peixe, se ensina a pescar. E através do conhecimento, do trabalho, das leis, tu consegue atingir os teus objetivos. Como tu falaste anteriormente, tu é do interior, eu também. Sou filho de pequeno produtor rural, com 8 anos morei fora de casa para estudar, com 12 anos entregava leite de carroça na cidade, mas coloquei objetivos nele e fui em busca deles. E isso, para nós, democratas, é a democracia, né? Entendendo que a liberdade de um vai até onde começa a liberdade do outro, que aí já não é mais liberdade, é libertinagem. E dentro desse princípio que nós nos conduzimos como democrata, né? Fazendo uma sociedade que outros vão optar em outros caminhos e depois vão querer igualdade. Então, eu parto do princípio que todos nós temos a oportunidade e, através dessa oportunidade, o seu crescimento.
E da questão trabalhista, se diz que foi o principal legado de Getúlio Vargas, além de, claro, de questões como Petrobras e empresas estatais, mas a parte do trabalhador foi o grande legado.
Sim, foi os pontos fundamentais hoje, a partir da época de Getúlio, que hoje nós temos as diretrizes ainda, né, com relação ao salário digno, salário mínimo, qualidade de vida das pessoas, através de leis, que, né, amparo das pessoas, que venha, essa lei vem, claro, que no transcorrer ela vem se transformando, e sempre com uma visão, né, de proteção ao empregador e também, principalmente, ao empregado. Porque tem que ter os dois lados, não adianta nós só favorecermos o empregador e desfavorecer o empregado. Daqui um pouquinho as leis trabalhistas te dão um suporte ao trabalhador, desampara o empregador, e aí o que pode acontecer no país? Desempregos em massa. Porque se tu não tiver, como empregador, tu não tiver as tuas garantias que vai empregar e que tu também tem as tuas leis que te amparam, chega um momento que é preferível tu não empregar e aí o que vai acontecer? É um caos, que poderia dizer, a nível de país, a nível de empresa. Então, eu vejo que hoje, no Brasil, e iniciou a época Getúlio, há uma coerência, né, entre empregador, que é a empresa, e o empregado, tendo os partidos políticos como meio nessa grande discussão.
E como é que o senhor vê, o senhor acha que precisa, o próprio partido, acha que precisa haver alguma modificação dessas leis trabalhistas, algo a ser acrescentado, algo a ser retirado, que naquela época, quando foi escrita...
É, isso vem, ela está, seguidamente, tem leis, por exemplo, eu sou funcionário público federal, tenho estatutário, tenho seletista, tinha algumas vantagens que hoje nós não temos, que era fundo de garantia. Agora mesmo, no meio político, estavam tentando tirar 13º, que a Constituição é clara, todos têm direito ao 13º. Então, eu vejo que constantemente a lei está se adequando e melhorando, mas sempre levando em consideração os dois fatores, porque é uma balança. No momento que tu pender para o lado do empregado, tu corre o risco de não ter o empregador. No momento que tu levar para o lado do empregador, tu faz um caos que é o desemprego. E aí a política é o fiel da balança, quem faz as leis, né? Agora mesmo, a própria área da saúde, dá um exemplo, que eu trabalho na universidade, os enfermeiros estão pleiteando uma lei federal para que tenha 30 horas de jornada de trabalho, né? E aí tu me vai perguntar, tu como democrata, tu defende ou não defende? Defendo, e defendo por quê? Pessoas que trabalham em áreas insalubres, áreas infecto-contagiosas, áreas de risco. Então tem N, né, estresse, tu imagina, com pessoas politraumatizadas, com pessoas drogadas, com pessoas... A área da saúde é um constante estresse independente da área. Então isto te dá um resguardo de 6 horas diária para te ter uma recompensa e um bom trabalho. Aí, de repente, tem outras áreas que... Então, eu vejo hoje que nessa construção está tendo, né, alguns avanços. Aí, por exemplo, a greve, que eu sempre fui, continuo sendo, vou ser contra a greve. É um manifesto viável? Possível, é. Acho que o entendimento é o melhor caminho. Mas a greve hoje diz que, no mínimo, 30% as atividades não podem parar nas repartições, né? Então, aí se há uma greve dentro de uma empresa, já é diferente. Ontem, eu estava agora em Porto Alegre, estava a greve dos metroviários, né? Isso, lá em Porto Alegre, ontem estava parado. Pararam, o sindicato foi penalizado, uma multa, entende? E que é um direito deles, de repente, reivindicar melhores salários. Aí são os movimentos sociais que estão atrelados à formação, e aí pode ocorrer alterações na lei para se adequar aos diferentes segmentos da sociedade. Mas volto a frisar, todos os partidos têm que ter, e o nosso tem, a consciência entre o empregador e o empregado, dando condições a ambos. Agora mesmo, o governo federal lá, uma lei que vem beneficiar indiretamente a indústria, mas não é CIP, é CIP dos automóveis, né? Zerou, né? Isso faz com que, de repente, não há uma recessão numa indústria de automóveis, os servidores podem se manter dentro da empresa. Então, eu vejo que o Brasil, né, dentro da sua economia, ele tem essa capacidade política. E quem define tudo isso? É a política.